Muito bom dia, senhores e senhores deputados. Vamos dar início então à nossa reunião, que o primeiro ponto é uma audição à entidade reguladora para a comunicação social, para a apresentação do relatório sobre atividades de regulação de 2024, bem como o relatório de atividades e contas de 2024. A delegação da ERC é composta pela sua para Presidente do Conselho Regulador, Helena de Sousa, Vice-Presidente do Conselho Regulador, Pedro Correia Gonçalves, Vogal do Conselho Regulador, Telmo Gonçalves, Vogal do Conselho Regulador, Carla Martins, e Vogal do Conselho Regulador, Rita Rola. E, portanto, esta audição tem a seguinte grelha de tempos, que é uma intervenção inicial por parte da ERC, 10 minutos, e depois uma intervenção de cada grupo parlamentar, 5 minutos de intervenção, 5 minutos de resposta. Depois teremos ainda, se houver interesse dos senhores deputados, uma segunda ronda, em que será 3 minutos a cada, mas dessa segunda ronda já serão tudo intervenções em conjunto e resposta final em conjunto. E, portanto, se está tudo esclarecido relativamente a esta matéria, eu só peço algum rigor nas intervenções, porque a grelha é, sobretudo até dos partidos com menor representatividade, portanto, a grelha é de 5 minutos, portanto, são todos têm o mesmo tempo para intervir, portanto, eu vou ser rigoroso relativamente às intervenções para que a reunião possa correr no tempo que está estabelecido. Portanto, se não houver nenhuma questão, damos então início, dando a palavra à Sra. Presidente para uma intervenção inicial de 10 minutos. Tem a palavra, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, apresentamo-nos hoje nesta comissão num momento crítico para a comunicação social e para a democracia. Vivemos tempos de intenso dinamismo legislativo a nível europeu, mas também de alterações profundas e preocupantes na relação dos cidadãos com os média. A confiança nas instituições está a diluir-se e esta erosão tem impacto nos órgãos de comunicação social. Algoritmos opacos ganham terreno e os cidadãos estão expostos a uma indústria de desinformação global. Neste contexto, é fundamental regular e perceber a importância desta regulação. É também para isso que estamos aqui hoje, para divulgar e explicar o que fazemos e para responder a todas as perguntas que entendam colocar-nos. O relatório de regulação relativo ao ano de 2024 procura fazer esta demonstração. Foi um ano exigente e reflete uma cultura de mudança que estamos a implementar na ERC. Na preparação deste relatório, fomos sensíveis aos comentários feitos pelos senhores deputados em audições anteriores. Reconhecemos que o relatório de regulação, com a sua ambição de exaustividade, se tinha tornado demasiado extenso e por vezes até pouco acessível. Chegamos até 700 páginas e agora estamos em 300. Por isso, o relatório que hoje apresentamos, relativo a 2024, inicia-se uma reformulação que é já visível a vários níveis. Primeiro, na estrutura. Temos, portanto, um relatório mais sucinto e mais intuitivo. Já reduzimos a dimensão global do documento e criamos níveis de leitura diferenciados para corresponder a diferentes necessidades de aprofundamento por parte dos senhores deputados e dos leitores. Quem tiver menos tempo pode ler sumários, não só o sumário executivo, como também os sumários de cada capítulo. Quem tiver condições para aprofundar poderá fazê-lo, se assim desejar. Segundo aspecto, que é também distintivo, é este relativo à tempestividade. Com o empenho de toda a equipa da ERC, conseguimos entregar o documento em julho deste ano, ainda durante a primeira sessão legislativa. Portanto, conseguimos acelerar um processo que tem sido, na nossa leitura, bastante longo e demorado. Terceiro ponto, relativo à organização temática. Também aqui introduzimos alterações. O relatório divide-se agora em três partes bastante claras. Um, a caracterização do setor, o ambiente legal e regulatório, tanto nacional como internacional, e os grandes temas de intervenção regulatória. Em vez de estarmos a organizar o documento em função das unidades ou dos departamentos da ERC, portanto, estamos a trabalhar a partir das grandes temáticas. Este esforço de síntese não sacrificou rigor. Pelo contrário, visa tornar mais clara a amplitude da atuação da IERC e o seu impacto na vida dos cidadãos e no setor dos média. Agora, mais concretamente, os conteúdos do relatório. Senhores deputados, a leitura deste relatório obriga-nos a confrontar dados que nos preocupam, que merecem destaque e julgamos também que devem preocupar os senhores deputados. Em 2010, estavam registados na IERC perto de 3 mil títulos de imprensa. Passados 15 anos, este número reduziu-se para quase metade, com apenas 1.675 títulos registados no ano de 2024. É imperioso sublinhar, sem sustentabilidade económica não existe imprensa livre e independente. Recorde-se que foi nesta casa, aqui no Parlamento, que decorreu a Conferência Anual da IERC de 2024, na qual debatemos a informação como bem público e a importância das políticas públicas. A crise do setor é agravada pela concorrência de gigantes tecnológicos que operam com poucas regras, captando a maior fatia de publicidade e servindo-se dos conteúdos de média sem a justa retribuição. A transformação digital traz oportunidades, mas também exige uma resposta regulatória firme. A regulação do digital visa defender os direitos fundamentais, entre eles a liberdade de imprensa. É neste cenário desafiante que a importância do regulador se evidencia. Permitam-me agora destacar, relativamente ao ano de 2024, três grandes áreas de atuação descritas no regulatório. A primeira é a salvaguarda do direito à informação, uma das nossas missões nucleares. No acompanhamento regular que fazemos do rigor e da isenção da informação jornalística, mantemos particularmente atentos aos novos fenómenos e aos desafios éticos e regulatórios que os acompanham. Destaco aqui o estudo sobre a separação entre conteúdos informativos e comerciais, que deu, aliás, origem a uma diretiva emitida já no ano de 2025. Destaco, igualmente, uma deliberação pioneira sobre a utilização da inteligência artificial na produção de conteúdos jornalísticos, em que demos orientações no sentido de promover a utilização ética da inteligência artificial. Outra frente de trabalho na salvaguarda do direito à informação é o combate à desinformação. Em 2024, apreciamos diversos casos de manipulação abusiva de conteúdos jornalísticos e de divulgação de falsas sondagens nas redes sociais. Destaco ainda que, num ano marcado por diversos atos eleitorais, legislativas, europeias, etc., tivemos um acréscimo de trabalho resultante do acompanhamento da cobertura jornalística em período eleitoral, focada em garantir o cumprimento das regras específicas aplicáveis a estes períodos. Sim, estes períodos têm regras particulares. Por fim, importa destacar o trabalho desenvolvido na renovação das licenças de rádio. Até ao final de 2024, o Conselho Regulador deliberou sobre 233 pedidos de renovação de licenças para o exercício da atividade de rádio, tendo aprovado 229 renovações. Foi, de facto, um trabalho muito exigente. A segunda grande área de atuação da IERC, que destaco, é a regulação do digital. Estamos intensamente empenhados na aplicação dos novos regulamentos europeus e na cooperação transfronteiriça com os nossos congéneres no âmbito do Comitê de Reguladores dos Média, também chamado Media Board, e naturalmente com a Comissão Europeia. O relatório dá bem conta do trabalho que temos vindo a desenvolver com vista à implementação do amplo projeto europeu de regulação dos média. Entre muitas problemáticas de grande relevância, destaco a proteção de menores nos serviços de comunicação audiovisual e nas plataformas de partilha de vídeo. que tem sido uma prioridade da regulação. É importante referir que em 2024, juntamente com a ANACOM, preparamos uma proposta de diploma de execução do Regulamento dos Serviços Digitais. Entretanto, esta iniciativa caducou e na proposta atual, já aprovada na Generalidade, a ERC deixa de ser designada autoridade competente. Pelas implicações deste regulamento para a comunicação social, convidamos os senhores deputados e as senhoras deputadas a acompanharem esta iniciativa legislativa que está sob a alçada da Comissão de Infraestruturas e que é, na leitura que fazemos, merecedora de um debate alargado e profundo. Por último, a transparência da propriedade e financiamento dos média. Em 2024, no âmbito do caso Global Media World Opportunity Fund, que os senhores deputados de resto acompanharam de perto, a atuação da ERC culminou numa decisão inédita. Esgotadas as tentativas de identificar os titulares do fundo de investimento, avançou-se para a suspensão do exercício do direito de voto e dos direitos patrimoniais dessa participação. Isto é prova, de que a regulação, quando dotada de instrumentos legais adequados, é um travão à interferência de interesses externos nos média. Lembro, contudo, que apresentamos à Assembleia da República uma proposta de revisão da Lei da Transparência que resulta do balanço que fazemos ao longo de uma década da aplicação da lei. Aprendemos com esse exercício e enviamos para a Assembleia da República uma proposta de alteração. Atualmente, estamos a ultimar o regulamento da ERC dos fluxos financeiros para o alinhar com o Regulamento Europeu para a Liberdade dos Meios de Comunicação Social, chamado ENFA, e que irá, muito em breve, para a consulta pública. Também com a finalidade de adaptar o quadro jurídico às exigências do ENFA, iremos apresentar à Assembleia da República uma proposta de alteração legislativa à Lei da Transparência. Já tínhamos feito uma proposta, agora no quadro do ENFA, muito em breve apresentaremos outra proposta. Enfim, senhores deputados, senhoras deputadas, estamos a terminar. Gostaria de dizer que a ERC celebra 20 anos de vida. Hoje, a regulação é bem mais complexa do que há 20 anos. Os riscos de controlo de natureza diversa são agora mais avassaladores. E, por isso, o Regulamento Europeu para a Liberdade dos Média é claro. Os Estados-membros devem garantir que o regulador tem independência financeira, administrativa e funcional. A independência e a eficácia do regulador são linhas decisivas na defesa da democracia. Queremos reforçar, naturalmente, o empenho da ERC na colaboração com a Assembleia da República e com o Governo, lembrando que esta colaboração é também uma obrigação que decorre dos estatutos da ERC. Muito obrigada, senhores deputados, pela vossa atenção e estamos disponíveis para as vossas perguntas. Muito obrigada, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhor Presidente. Mas vou dar início à intervenção por parte de cada grupo parlamentar. O primeiro grupo parlamentar a intervir é o PSD. Sr. Deputado Bruno Faria, 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sra. Presidente do Conselho Regulador da ERC, Dra. Helena Sousa, e em si cumprimento toda a entidade. O grupo parlamentar do PSD reconhece o papel central da ERC em defender a liberdade de imprensa, garantir o pluralismo e proteger o direito dos cidadãos em serem informados. Mas este relatório de gestão deixa um alerta político que não podemos ignorar. Há um país que tem informação a mais, barulho a mais e, paradoxalmente, jornalismo a menos. E há outro país, muitas vezes no interior, onde o problema já não é a qualidade, é mesmo a falta de acesso, é o silêncio nestas regiões. Começo por um dado que a senhora Presidente referiu, onde este relatório refere e identifica 83 municípios, ou seja, 26%, sem qualquer publicação periódica registada, mas também 74 dos municípios sem qualquer serviço de programas de rádio. Ou seja, um quarto do país vive na prática em desertos de informação, como vocês referem neste relatório. Isto não é uma estatística abstrata. São concelhos onde não há um jornal local que acompanhe decisões, onde não há uma rádio que faça a ponte entre a comunidade e o poder local, onde não há uma redação a olhar para a Câmara, para a Assembleia Municipal, para a Saúde, para os transportes e para o comércio local, e quando a informação desaparece, desaparece o escrutínio. A democracia fica mais fraca, mais desigual, e o direito à informação passa a depender de um código postal e de uma região. E é precisamente nestes vazios que a desinformação entra com mais facilidade. O relatório descreve a desinformação como um fenómeno sistémico ligado às plataformas em linha e potenciado pelo uso crescente de tecnologias de inteligência artificial. E não fala em abstrato, aponta de formas concretas a circulação de falsas sondagens em períodos eleitorais, a manipulação de conteúdos jornalísticos, a utilização abusiva de grafismos idênticos aos órgãos de comunicação social, a criação de sites de notícias falsas suscetíveis de serem confundidos com órgãos de comunicação social e, mais pontualmente, a disseminação de conteúdos de informação, muitas vezes pelos próprios órgãos de comunicação social. Isto tem consequências diretas, afeta a confiança do público, degrada o debate democrático e torna as escolhas dos cidadãos mais vulneráveis à manipulação. E, por isso, quando falamos de combate à desinformação, não falamos apenas de tecnologia e algoritmos, falamos também de reconstruir condições para existir jornalismo credível e próximo, sobretudo, onde hoje não existe nada. Há ainda um ponto que mexe com a confiança do cidadão comum, a fronteira entre notícias e publicidade. O relatório reconhece o risco chamado dos conteúdos híbridos produzidos no âmbito de relações comerciais em formatos confundíveis com notícias e assume que este tema motivou um estudo e a preparação de uma diretiva e chama a atenção para situações em conteúdos produzidos por jornalistas, incluindo em espaços jornalísticos ou sob responsabilidade das direções de informação, que não identificam de modo adequado e suficiente as relações comerciais firmadas com as entidades adjudicantes. Por fim, uma palavra sobre eficácia. Numa sociedade que vive em tempo real, a regulação chega tarde, muitas vezes não protege ninguém. O relatório dá-nos o número de atividades e deliberações, mas não traz um dado para a avaliação política, que é essencial. Quanto tempo demora a ERC a tramitar e concluir processos? E isto importa quando o regulador consegue cumprir plenamente com a sua missão de atuar com rigor e também tempo útil. Vou-lhe deixar as seguintes questões. Se o relatório apresenta ou não os tempos médios de tramitação de conclusão de processos, qual é hoje o tempo médio por tipologia e se esse tempo tem vindo a aumentar ou a diminuir e que medidas concretas estão em curso para garantir a maior celeridade sem perder este rigor. O relatório também identifica o problema dos conteúdos híbridos, aponta para recomendações e diretivas sobre a separação entre conteúdos jornalísticos e publicitários ou comerciais, qual é o entendimento da ERC sobre peças pagas transmitidas em telejornais com linguagem em formato informativo. Também o relatório aponta para o sensacionalismo e a falta de rigor com falhas recorrentes, quantas intervenções foram desencadeadas de modo próprio e quantas resultaram de queixa ou participação, e em coberturas mediáticas de grande impacto, que critérios objetivos orientaram a intervenção da ERC para travar o sensacionalismo. Sobre o serviço público, a ERC também se limita a auditorias globais ou exerce regulação de vida efetiva com consequências concretas quando há incumprimentos, e no que toca à proteção de menores, qual é o critério da ERC sobre a adequação de conteúdos infantis que abordem temas de natureza sexual, se receberam queixas referentes a animações, desenhos animados com sexualização ou conteúdo sexual, quantas em 2024 e se foram tomadas deliberações do Conselho Regulador. Por fim, este relatório evidencia os 83 municípios sem publicações periódicas registadas. Qual é a leitura que a ERC faz do impacto na crise da distribuição e no acesso à informação no interior do país? Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, a cumprir o tempo, assim é que a gente gosta. Sr. Presidente, tem 5 minutos. São muitas perguntas, mas pode distribuir depois pelas outras respostas. Sim, em palavra.
Muitíssimo obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca, porque me parecem muito, muito relevantes. Tudo o que menciona corresponde às preocupações que a ERC tem. Começando pela questão relativa àquilo que por vezes é designado como os desertos noticiosos, eu gostava de dar conta de que este aspecto preocupa muito a ERC e temos vindo a estudá-lo, até em articulação também com entidades externas, porque a ERC visa também aproximar-se de centros de conhecimento, isso faz parte, aliás, dos nossos eixos estratégicos, mas, de facto, nós percebemos que há uma redução do acesso das populações, essencialmente das populações que vivem em zonas de baixa densidade, que vivem no interior. Portanto, se é verdade que o litoral continua a ter acesso, digamos, a uma informação mais ampla do ponto de vista, digamos, dos direitos de acesso, mas eu tenho que sublinhar aqui que os direitos de acesso não podem estar apenas centrados no litoral. Portanto, os cidadãos portugueses são todos merecedores da mesma atenção, independentemente de viverem ou não no litoral ou no interior. Portanto, não nos parece aceitável que um cidadão que, vivendo no interior, não tenha acesso à informação. O direito à informação é um direito constitucional, é um direito absolutamente fundamental e a ERC só pode preocupar-se com isso. Sem o exercício desse direito no sentido pleno, naturalmente que os cidadãos não estão em condições igualitárias para poderem fazer as suas opções. E também, se calhar, vale a pena sublinhar uma coisa que todos sabem, mas que nunca é demais dizer, que nem todos os cidadãos usufruem da internet, portanto, nem todo, do ponto de vista, digamos, do acesso do digital, apesar de estar amplamente divulgado, as condições de acesso não são as mesmas em todo o país, e esses cidadãos que não têm acesso e que querem, de facto, utilizar órgãos de comunicação social impressos têm direito, e tudo aquilo que possa ser feito para contribuir para a garantia desse direito fundamental deve ser feito. Esse é um aspecto absolutamente fundamental, e há outras questões também mais amplas que têm a ver com questões relacionadas com a coesão territorial, portanto, para além dos direitos à informação. Portanto, quanto a isto, aquilo que eu gostava de realçar é que é um assunto muito discutido por nós. De facto, trabalhamos muito, enfim, essa questão, mas não é naturalmente a ERC que pode, digamos, ir distribuir os jornais, ou enfim, portanto, há aqui uma articulação que é necessária entre os vários poderes, as várias entidades, no sentido de garantir que precisamente esta preocupação que enuncia muito bem é respondida. Portanto, os cidadãos têm de facto direito, têm direito à informação, têm direito a uma informação de qualidade, rigorosa, para poderem fazer escolhas, e também o país no seu todo tem que se pensar, e a informação deve fazer parte dessa reflexão mais ampla sobre o que é o país e sobre aquilo que todos queremos enquanto um país democrático desenvolvido. Muito bem. Agora, passando para a questão que se prende com a publicidade e as notícias. Pois nós, de facto, estamos numa fase que, por vezes, designamos de hibridez, não é? Portanto, há um conjunto de conteúdos de difícil leitura para os cidadãos. É um pouco difícil perceber exatamente qual é a natureza desses conteúdos, e foi precisamente no sentido de tornar mais evidente para os órgãos de comunicação social e para os cidadãos que a ERC preparou efetivamente uma diretiva que procura distinguir de um modo mais nítido, mais claro possível, aquilo que é jornalismo e aquilo que são conteúdos comerciais. Eu gostava de salientar não apenas a diretiva, que me parece bastante útil, e convido, enfim, também os senhores deputados a regressarem à diretiva, porque cada vez que voltamos a ler um documento ele acaba por nos mostrar coisas novas, não é? Portanto, acho que é de facto importante regressar a essa diretiva, porque é da maior relevância que essa compreensão seja nítida. Naturalmente, que os órgãos de comunicação social têm que cumprir os seus deveres ético-deontológicos e mesmo do ponto de vista legal. Portanto, a lei é muito clara e nós quisemos, com esta diretiva, procurar garantir que há toda a nitidez, toda a separação entre aquilo que é a comunicação comercial, aquilo que são, enfim, digamos, os desejos legítimos de vender conteúdos, de vender serviços, de vender bens, e aquilo que é, enfim, a informação jornalística, que tem objetivos diferentes de fornecer ao cidadão aquilo de que precisa para pensar o mundo, para refletir sobre a realidade social, para fazer escolhas políticas e culturais, não é? Portanto,
já ultrapassou o seu tempo. Precisamos de...
Pronto, então se calhar só para final.
Não pode, depois nas outras questões, se calhar
pronto,
usar o seu tempo.
Muito bem, muito obrigada.
Eu tenho que ser rigoroso com os deputados e também com as entidades, senão depois os seus deputados também não compreendem que a gente não seja rigoroso nesse sentido. Está bem?
Obrigada, Sr. Presidente.
Eu percebo que são muitas perguntas, mas temos que gerir o tempo e escolher aquelas que queremos. Está bem? Muito obrigado pela atenção. Então, o Grupo Parlamentar do Chega, que tem aqui uma proposta para dividir o tempo, o Sr. Deputado Jorge Galveias e a Sra. Deputada Sónia Monteiro. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradeço a presença da doutora Helena Sousa e restantes membros da ERC nesta audição. Os relatórios hoje em apreciação traçam um diagnóstico de fragilidade estrutural do setor da comunicação social, marcado pela quebra de receitas, pelo encerramento de títulos e pela vulnerabilidade particular da imprensa local e regional. Estes documentos identificam problemas recorrentes, traçam diagnósticos, mas deixam em aberto a avaliação da eficácia dos instrumentos regulatórios existentes e possíveis formas de soluções. Esta audição assume especial relevância, pois permite não apenas escrutinar a atividade desenvolvida pela ERC, mas sobretudo questionar os resultados alcançados, os limites da atuação do regulador e a adequação do atual quadro legal do cumprimento da sua missão. A situação criada com o anúncio da VASP de cortes significativos na distribuição de jornais no interior do país foi qualificada como grave pela própria ERC. Sim. Sendo a VASP um operador privado com posição dominante neste mercado e reconhecendo a ERC a forte dependência que os órgãos de comunicação social têm desta distribuidora, importa perguntar que diligências concretas foram já desencadeadas pelo regulador e se a ERC entende que dispõe de poderes adequados para assegurar que as populações do interior, muitas delas envelhecidas e com menor acesso a meios digitais, não fiquem privadas do direito constitucional à informação. Está em causa o direito constitucional à informação destas populações. Assim sendo, a ERC defende alguma intervenção estatal ou alteração legislativa para salvaguardar a imprensa regional face ao monopólio da VASP? A ERC considera suficiente o quadro regulatório atual para proteger a distribuição de imprensa nacional em situações de risco financeiro sistémico? Caso contrário, que alterações legislativas propõe? E, por fim, a ERC tem em curso contactos ou diligências com a Autoridade da Concorrência ou outras entidades para mitigar os potenciais efeitos dessa redução de distribuição? E ainda, uma última questão. Perante a recomendação ignorada para incluir a CMTV News Now nos debates presidenciais, como é que a ERC avalia a conduta dos demais operadores, RTP, SIC e TVI? E se a ERC considera que a RTP, enquanto serviço público, deveria ter liderado pelo exemplo na abertura a outros canais? Que iniciativas poderá a ERC tomar no futuro para evitar que os grandes operadores bloqueiem o acesso de outros mídias e eventos políticos de grande relevo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sónia Monteiro, tem a palavra, Sr. Deputado. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimento a Sra. Doutora Helena Sousa e os restantes membros da ERC. O relatório de regulação da ERC relativo a 2024 identifica de forma clara e reiterada a fragilidade económica do setor comunicação social, evidenciando a quebra continuada das receitas publicitárias. A redução de número de títulos de imprensa e, em particular, a fragilidade estrutural acrescida da comunicação social local e regional, reconhecendo a relevância destes meios para a diversidade informativa e para a coesão territorial. Contudo, O relatório centra-se essencialmente no diagnóstico, não procedendo a uma avaliação da eficácia das medidas públicas ou regulatórias atualmente em vigor, nem ao impacto concreto que esta fragilidade económica já possa estar a ter no acesso das populações à informação em determinadas zonas do país. Esta preocupação é reforçada por declarações recentes da própria ERC, proferidas no âmbito da conferência organizada em 2025, como acabaram de dizer recentemente. Neste contexto, eu vou perguntar que avaliação faz a ERC da eficácia do atual quadro regulatório para responder a estes desafios estruturais do setor da comunicação social, em particular no que respeita à imprensa local e regional. Considera a ERC que a fragilidade económica destes órgãos já compromete em alguns territórios o direito à informação e o pluralismo informativo constitucionalmente protegidos? Que iniciativas concretas tem a ERC atualmente em curso ou entende que deve propor para salvaguardar simultaneamente a sustentabilidade económica dos órgãos de comunicação social e a sua efetiva independência editorial? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, sei que são muitas perguntas, mas vamos tentar ser rigorosos com o tempo, está bem? Faz favor. 5 minutos, Sra. Presidente.
Sim. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galdeias. Esta questão que coloca relativamente à VASP, portanto, e ao anúncio de uma eventual alteração nas rotas de distribuição com impacto nos consumos ou na possibilidade de acesso a 8 distritos no interior do país, naturalmente que nos preocupa muitíssimo. E foi, enfim, logo que tivemos conhecimento desse anúncio, dessa possibilidade, a ERC, enfim, emitiu um comunicado dando conta da sua preocupação. Mais concretamente, aquilo que aconteceu, portanto, nós tivemos, de facto, uma interação, uma troca de impressões com o Sr. Ministro António Leitão Amaro, e também, na sequência, depois desse contacto, enfim, entendemos também dirigir por escrito, enfim, um documento, no fundo traduzindo as preocupações que logo nessa reunião, nesse encontro, foram também apresentados. Portanto, nós estamos preocupados com isto. Falamos também com a autoridade da concorrência, aliás, enfim, por coincidência, não por termos aqui hoje esta reunião, mas tivemos uma reunião ontem com a autoridade da concorrência, e de resto estamos numa interação muito, muito próxima com essa autoridade, porque, de facto, este assunto é grave. Na leitura que nós fazemos é bastante grave, mas as condições de ação da ERC nesta matéria, eu diria que, para além de chamarmos a atenção para o problema, precisamente para as implicações de limitações que são injustas e que são até inaceitáveis do ponto de vista do acesso das populações aos órgãos de comunicação social impressos. Portanto, também, naturalmente, que estamos em interação com os vários, digamos, poderes ou entidades que poderão fazer algo nesta matéria, e também estamos aqui perante os senhores deputados na expectativa de que os senhores deputados também peguem neste assunto, procurando lidar com ele. Nós, ERC, procuraremos ajudar em tudo o que estiver ao nosso alcance, mas o nosso quadro, digamos assim, de competências não nos permite impor alteração nas rotas, quer dizer, não temos, não, não, Sim, portanto, nós não temos, digamos, uma competência específica nessa matéria. Naturalmente que se a autoridade da concorrência nos pedir mais informação ou pareceres, ou se os senhores deputados entenderem que podemos ser úteis, nós falaremos com todo gosto e com todo o empenho, mas a lei de facto diz que a IERC tem o dever de zelar, enfim, pelas garantias do direito à informação, mas a IERC não está, digamos, no quadro das competências da IERC estar a resolver questões que se prendam diretamente com as cotas, com a distribuição. Quando a VASP assumiu, portanto, este controlo, a IERC pronunciou-se, mas pronunciou-se recomendando um conjunto de receitas ou, enfim, de remédios, se quisermos, porque havia já esta preocupação. Mas, mais do que isso, não está neste momento no plano, digamos, da ação da IERC, porque não temos essa competência, mas nós temos sempre a competência consultiva e nós gostaríamos que os senhores deputados não se esquecessem dessa competência, porque não só fazemos com gosto, como fazemos por obrigação. Portanto, nós podemos e devemos ajudar a resolver esta questão, ainda que seja na leitura que fazemos. É um assunto de natureza executiva ou legislativa, não é? Portanto, isso é que me parece que é bastante relevante salientar, e nomeadamente o governo anterior, portanto, no plano de ação que tinha, em 30 pontos, dois desses pontos, eu julgo que o ponto número 20 e o ponto número 21 eram especificamente sobre estas matérias, portanto, talvez houvesse vantagem também em revisitar esses pontos, enfim, e no quadro, digamos, legislativo e executivo, nessa conjugação, talvez fosse útil ver o que é que é possível fazer com celeridade, contando sempre com o conhecimento que a IERC tem sobre o processo, mas não compete do ponto de vista, digamos, das competências específicas da IERC estar a impor alterações nas cotas ou estar a dizer à VASP que pode ou não fazer isto, porque isso não é uma competência específica da IERC. Pois, sim, mas tem certamente algumas obrigações, mas isto está definido no quadro, digamos, de um acordo que foi feito. Eu pedi agora, se o senhor puder...
Mas já não temos tempo, portanto, tem que tomar nota das perguntas, e depois, né, se calhar aproveitando depois a última ronda, mas isto, nós temos de ser assim rigorosos, porque os deputados também estão a ser rigorosos, portanto, temos também que dar o exemplo todos. Okay. Sr. Deputado do Partido Socialista, prefiro o senhor... Tem a palavra. 5 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria cumprimentar a Sra. Presidente e demais membros do Conselho Regulador. Dada a importância e a amplitude das matérias que cabem à entidade reguladora para a comunicação social, podíamos ficar aqui a manhã toda ou mais a falar de muitas matérias, mas dado o tempo disponível, nós vamos concentrar-nos quer na primeira, quer na segunda ronda, ou introduzir ou insistir num número limitado de questões. A primeira questão, Sr. Presidente, é a Lusa. No passado recente, a estrutura acionista da Lusa comportava uma maioria curta do Estado e uma forte presença de vários acionistas privados, o que se refletia numa distribuição de influências que obstaculizava eventuais tentativas ou ideias de ingerência governamental. Face à emergência de instabilidade na componente privada da estrutura acionista, envolvendo investidores cujas credenciais não seriam de modo a dar a necessária confiança ao futuro da Agência Nacional de Notícias, já hoje aqui foi mencionado um aspecto dessa questão, o anterior governo do PS dispôs-se a que o Estado comprasse as ações que estariam à venda em resultado dessa instabilidade acionista. Como isso aumentaria muito a posição do Estado na agência, era preciso equilibrar os poderes. O governo de turno, fosse ele qual fosse, não deveria ter meios para governamentalizar a Lusa. Para isso, na designação do Conselho de Administração, deveria ter intervenção qualificada, o novo órgão social, composto por agentes do setor da comunicação social. Nos vários momentos do desenrolar dos acontecimentos em torno da Lusa, o anterior governo do PS procurou que as soluções a adotar tivessem um respaldo parlamentar mais alargado, quer dizer, mais alargado do que a maioria absoluta que o governo de então tinha aqui no Parlamento, e designadamente procurou avançar partilhando decisões com o então maior partido da oposição. Com este processo em aberto, o então governo do PS caiu e o avanço do dossiê com o acordo do PSD não foi possível, porque o PSD quis esperar pelas eleições e pelo novo governo, e tinha direito de isso entender, mas ficou na pasta de transição o desenho desse modelo. Mudou o governo, veio a AD e o plano parecia prosseguir. A Lusa foi nacionalizada, o Estado tem agora mesmo 100%, e aqui entra um mas. O que se tinha elaborado como garantias anti-ingerência governamental parece dissolver-se naquilo que agora parece estar a acontecer. O que era para ser Conselho de Supervisão já não é, porque não supervisiona nada. Desde logo fica completamente afastado da escolha da administração, passa a ser meramente consultivo, nem parecer obrigatório sobre os administradores dará, o parecer sobre a direção de informação tampouco será vinculativo. Na administração, o Governo escolhe livremente não um, mas três executivos, e o Conselho Consultivo passa a incluir uma mão cheia de representantes do poder político, sem que perceba exatamente porque é que o poder político tem diretamente assento num órgão social da agência de notícias. O que queremos perguntar à ERC é o seguinte: sobre este processo de governamentalização da Lusa, o Governo pediu parecer à ERC? Qual foi, ou qual é, neste estado, o parecer da ERC? Quanto aos compromissos de Portugal no âmbito da União Europeia, relativos à liberdade da comunicação social, e designadamente no que diz respeito às garantias eficazes contra ingerências políticas, este modelo de governação da Lusa que se desenha enquadra-se na forma como Portugal se tem envolvido ao nível europeu na construção destes compromissos? Estamos presentemente no segundo governo de Luís Montenegro. Atendendo ao que possam ter sido os contactos entre esses governos e a ERC, a atual abordagem da tutela é uma continuidade da abordagem do anterior ministro ou constitui uma mudança de planos? Queria, finalmente, colocar uma segunda questão, que no fundo é insistir numa questão, mas ela é muito importante. A primeira página de texto do relatório, um texto assinado pela própria Presidente do Conselho Regulador, retoma a expressão deserto de notícias, ou regiões transformadas em deserto de notícias, que é uma expressão usada em outros operadores ligados à comunicação social. E a questão é se estão a acompanhar as circunstâncias em que pode acontecer vastas regiões do interior do país ficarem sem acesso físico a publicações periódicas, coisa que nos preocupa, porque quando há menos notícias, há mais produtos que não são notícias, mas que tentam ocupar o espaço das notícias e que, na prática, distorcem o papel da informação numa sociedade democrática. A questão preocupa-nos, até porque parece não haver, da parte do Executivo, a definição e muito menos a implementação de um modelo de apoio estrutural que pudesse responder efetivamente à gravidade deste risco. Quero deixar claro, em nome do Governo do Partido Socialista, que nós não estamos a falar em nome de nenhuma empresa privada, nem estamos a falar de nenhuma empresa privada. Estamos a falar do direito de todas as populações e de todos os territórios ao acesso. E eram estas as nossas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Presidente. 5 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Agência Lusa, conforme o Sr. Deputado sabe, todos sabem, eu diria que é uma peça absolutamente fundamental do ecossistema mediático em Portugal. Portanto, aquilo que acontece com a Agência Lusa tem, de facto, muita relevância para a qualidade dos conteúdos e do jornalismo a que os cidadãos têm acesso. Portanto, naturalmente que estamos preocupados com a Agência Lusa e de facto, houve uma troca de informação e uma troca, enfim, de impressões com o Sr. Ministro António Leitão Amaro sobre a Agência Lusa. Conversamos com ele e naturalmente que logo, enfim, nessa conversa, as questões relacionadas com as exigências adicionais do ENFA, do Regulamento para a Liberdade dos Órgãos de Comunicação Social, foi salientado, não é? Portanto, nós estamos num quadro europeu que se tornou ainda mais exigente relativamente àquilo a que é entendido como a distância entre, digamos, os órgãos de comunicação social públicos e os governos. Portanto, a ideia é garantir que os órgãos de comunicação social, que são públicos, que são, digamos assim, de todos os cidadãos, não podem ser, digamos, controlados pelo governo do dia, não é? Portanto, nesse quadro, enfim, tivemos oportunidade, enfim, de trocar impressões e de manifestar, portanto, a nossa preocupação relativamente a esse aspecto, que nos pareceu ser o mais saliente, a questão de haver uma indicação direta por parte do Governo do Conselho de Administração. Depois há também algumas questões que foram suscitadas e que me parece que poderão ter alguma relevância mais de natureza processual relativa ao funcionamento da tal entidade consultiva, portanto, e relativamente às condições para que essa entidade consultiva pudesse exercer efetivamente, digamos, o tal controlo, enfim, parlamentar, portanto, garantindo, digamos, a independência da agência Lusa. Também, enfim, na sequência desse contacto, também por ofício, entendemos colocar, digamos, expressar as nossas preocupações, mas isto não significa que a ERC tenha dado um parecer formal, portanto, ele não nos foi solicitado, mas teremos todo o gosto, portanto, em dá-lo, em aprofundar, portanto, os argumentos, porque eu de facto, enfim, se me permitem, gostaria muito de aproveitar este momento que estamos aqui para pedir aos senhores deputados e para fazerem uma leitura profunda e muito cuidada deste regulamento, enfim, o regulamento para a liberdade da comunicação social, porque ela é de facto uma peça que a União Europeia não tinha nestes termos e que se articula com o regulamento dos serviços digitais, com a diretiva do audiovisual, que também está em fase de reorganização, portanto está a ser debatida, ela possivelmente será revista no próximo ano. E se nós, aqui falo país, portanto, se as várias estruturas do país não derem a devida atenção ao DSA, ao ENFA, à diretiva do audiovisual e também, depois, de modo mais alargado, enfim, aos regulamentos ligados com a propaganda, porque também temos esse documento e a inteligência artificial. Portanto, há aqui um conjunto amplo de instrumentos jurídicos que estão já em vigor, portanto, alguns com etapas distintas do ponto de vista da sua aplicação, mas eles estão em vigor e a diretiva do audiovisual está a ser estudada com vista a uma reestruturação, portanto, ela está a ser revista, não é? E eu acho que se nós, enquanto país, aqui se me permitem, falo mesmo, portanto, não apenas, digamos, no, enquanto presidente da ERC, ou na qualidade, digamos, de membro da ERC, mas eu julgo que o país precisa mesmo, tanto ao nível executivo como ao nível legislativo, é absolutamente fundamental e urgente darmos atenção a estes instrumentos jurídicos, porque são as leis com as quais nós temos que viver. Portanto, a preocupação com o alinhamento relativamente agora à questão da Lusa, quer dizer, nós não podemos, na leitura que a ERC faz, nós não podemos ter uma lei que está desalinhada ou que não está harmonizada com aquilo que está a acontecer no plano europeu. Portanto, se me permitem, vejam com atenção o artigo número 5 do ENFA e, enfim, se possível também analisem, portanto, todo esse documento, porque ele é muito informativo, é muito importante para que o legislador possa fazer o seu trabalho. E nós, ERC, precisamos que o legislador faça bem o seu trabalho, porque sem isso nós não temos os instrumentos necessários, indispensáveis para cumprirmos a nossa tarefa. E nós queremos mesmo muito fazer bem o nosso trabalho. Eu não sei se posso...
Muito obrigado. Nós já passamos um minuto. Eu já estou a ser bastante condescendente, mas... Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, tem a palavra. 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Conselho diretiva da autoridade reguladora e começar por dizer que estamos aqui perante aquilo que é um regulador que para nós é o regulador de um pilar do Estado de Direito. Portanto, é esta a relevância que nós damos à comunicação social. Para nós é mesmo o quarto poder, não é apenas uma questão meramente teórica, acreditamos que na prática o é mesmo, e estamos perante um regulador que é na prática o único que é referido quase diretamente na Constituição da República Portuguesa. Portanto, esta é a importância do órgão que nós temos aqui perante nós. Eu começo por agradecer a dieta e o esforço que fizeram e que referiu na sua intervenção inicial de redução de 700 para 300 páginas do relatório de regulação, mas ele continua a ser extenso e denso. E isto não é uma crítica, isto é apenas demonstrativo daquilo que é a abrangência e a amplitude do órgão ERC que aqui está. Portanto, inclusive nas suas competências, inclusive a consultiva, como disse, e até é muito por aí que eu depois irei a umas perguntas. E a primeira pergunta que surge, até porque a Sra. Presidente também referiu todo um conjunto de diretivas e outros diplomas de âmbito europeu que estão a ser emanados, alguns deles que atribuem competências, em Portugal serão competências para a ERC. Portanto, a primeira pergunta que eu deixo é se, naquilo que é a estrutura da ERC, se a ERC está capacitada, preparada para receber estas novas competências, para dar a resposta depois àquilo que são as suas incumbências. Depois, há uma parte, e a Sra. Presidente também referiu na sua intervenção inicial, que para nós é aquilo que mais nos destacou deste relatório, é afirmar claramente que sem sustentabilidade económica não existe liberdade de imprensa. E, portanto, isto é o reconhecer que, obviamente, independentemente da tipologia dos proprietários dos órgãos de comunicação social, obviamente a maioria são empresas, mas também existem cooperativas, existem outras tipologias, isso também é referenciado no relatório de regulação, independentemente da tipologia do proprietário, obviamente que tem que haver isto, um modelo de negócio e que seja sustentável para os órgãos de comunicação social funcionarem. Nós estamos, obviamente, preocupados, acho que o diagnóstico global daquilo que é a crise dos mídias, é uma crise global, não é uma crise só, não é uma coisa só de Portugal. Nós estamos, obviamente, preocupados, mas não estamos cristalizados. E eu acho que do relatório de regulação, há dois gráficos, um que está na página 36 e o outro está na página 37, que o relatório poderiam ser apenas estes dois gráficos, porque eles demonstram-nos aquilo que é o estado da arte. Não só o da página 36, que... E isto depois vai-nos levar à questão da distribuição. O da página 36 demonstra, entre 2013 e 2024, aquilo que é o número de edições impressas, aquilo que são edições impressas mais online e aquilo que são as edições online. E, portanto, se em 2013 tínhamos 70% em papel, em 2024 são só 29%, que obviamente o papel online e o online são atualmente, portanto é preciso reconhecer a realidade. Mas o gráfico 37, na página 37, também é bastante importante, porque se obviamente aquilo que é o número de publicações periódicas tem um decréscimo de 2010 para 2024 muito preocupante, nós quando olhamos para aquilo que é a realidade da rádio, e como bem refere o relatório, existe um menor número de operadores de rádio, mas isso não se aplica naquilo que são os serviços de programa, é apenas porque há algumas fusões, não é? Algumas novas estações que apanham mais emissores, mas também os operadores de televisão têm um crescimento considerável, para além de tudo aquilo que são as vertentes online. E, portanto, obviamente estamos preocupados, mas isto, acima de tudo, nós temos que ser realistas. E, portanto, uma pergunta é, como é que se compatibiliza o direito constitucional, que tanto tem sido falado aqui, do acesso à informação, com aquilo que é a realidade? Porque, normalmente, a tendência, e indo diretamente para esta questão da distribuição, e vou apelar à competência consultiva do órgão, vou ter que terminar também rapidamente, há sempre uma tendência perante uma situação que é para pedir para o Estado meter a mão. E se calhar há outras formas do Estado não meter a mão, mas o Estado talvez ajudar saindo da frente. Por exemplo, já que estamos a falar, como eu disse, de um pilar do Estado de Direito, se não se deveria caminhar num sentido de uma total isenção fiscal para aquilo que são as entidades proprietárias, independentemente da sua tipologia, de órgãos de comunicação social, porque pagam IRCs, porque é que o IVA não vai para zero, como acontece em alguns países, inclusive da União Europeia, ou os IMIs, as derramas, ou até a contribuição audiovisual. Ainda no outro dia eu expliquei que uma estação de rádio nos Açores, porque tem que ter três emissores, entre emissores e a redação, paga 4 vezes a contribuição audiovisual. Pô, uma pequena cooperativa numa ilha dos Açores, isto é um valor que em termos anuais era uma grande ajuda que se dava. Portanto, uma totalização fiscal, talvez. E depois a questão da distribuição. A distribuição, para funcionar, precisa de duas coisas, capilaridade e escala. Se há uma empresa que neste momento faz isso e não consegue, temos que ser todos criativos. E como é que vamos ser criativos? O que é que existe por todo o país e por todos os concelhos? Existem, por exemplo, estações do CTT. Se calhar está por aí uma solução e o Estado tem um serviço de contrato postal onde pode renegociar, ou então olharmos para aquilo que é a grande distribuição, porque se os produtos frescos chegam todos os dias aos concelhos, porque é que também não chegam jornais? Também gostava de saber, na opinião consultiva, o que é que acha disto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 5 minutos. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito brevemente, relativamente à questão da estrutura da ERC, nós, ERC, temos autorização, digamos assim, por parte deste Parlamento para crescermos até 110 elementos. Portanto, nós estamos na ordem dos 90 e julgamos que isso vai dar terá um papel muito significativo para respondermos de modo mais cabal e mais competente a estas novas exigências, e também entendemos que a ERC precisa de um rejuvenescimento, até porque do ponto de vista etário, enfim, faltam-nos pessoas, enfim, dos 20, 30, 40 anos, porque já estamos de facto todos numa fase etária que precisa, digamos, de alguma diversificação. Portanto, eu acho que esse acréscimo pode realmente contribuir. Agora, quando o seu deputado nos fala sobre modelos de negócio, eu gostava de dar conta de que esta é uma área muitíssimo estudada, portanto, e não há uma solução, não haverá, digamos, enfim, não há uma bala de prata, não há uma solução que irá resolver os problemas. Agora, nós é que, precisamente numa lógica de competência consultiva, ainda antes do governo anterior preparar o plano de ação para a comunicação social, nós preparamos um documento, e nesse documento nós fizemos a leitura da diversidade de possibilidades de apoio do Estado, não necessariamente dando apoios financeiros, mas precisamente também na linha que o Sr. Deputado menciona, que se prende, por exemplo, com isenções fiscais, que é algo absolutamente normal em muitos países europeus. Portanto, nós não trabalhamos apenas com os países europeus, nós fomos ver muitos exemplos no resto do mundo, enfim, normalmente, enfim, mundo ocidental, Estados Unidos, Canadá, enfim, Austrália. Portanto, fizemos de facto um levantamento precisamente para contribuir para que o legislador percebesse que havia aqui um leque muito, muito alargado, enfim, o legislador e o executivo, porque nós enviamos esse documento tanto para a Assembleia da República como para o Governo. Naturalmente que depois não compete à ERC tomar decisões nesta matéria. Aquilo que nos pareceu é que competia à ERC dizer: seus deputados, sejam de direita, centro, esquerda, o que quer que seja, vejam aqui isto, há países distintos com ideologias muito distintas a tomarem opções bastante diversas e que de algum modo procuram garantir que o jornalismo, que os órgãos de comunicação social continuam a existir, porque é mesmo de existência e de sobrevivência dos órgãos de comunicação social que nós estamos a falar. Se a publicidade, que em grande parte dos casos é a base de funcionamento dos órgãos de comunicação social, se transfere para as plataformas digitais, que têm lógicas que são completamente distintas da lógica, digamos, de uma curadoria jornalística ou de uma mediação jornalística, obviamente não vai haver recursos para produzir o jornalismo, que é, digamos, a informação que permite, a informação que garante digamos que do ponto de vista ético, do ponto de vista deontológico e também do ponto de vista legal, são cumpridas, enfim, são cumpridos um conjunto de requisitos, não é? Portanto, e além disso, o jornalismo é regulado, portanto, o jornalismo tem um conjunto de entidades, seja a ERC, seja a entidade da carteira, portanto, há estruturas de natureza deontológica, do ponto de vista legal, que fazem essa supervisão, portanto, há prestação de contas, ao passo que em muito daquilo que existe nas redes, portanto, não há prestação de contas absolutamente nenhuma, e nós estamos de facto num mundo em que muitas pessoas, de facto, uma grande maioria das pessoas se informa desse modo, e essa informação não pode corresponder, digamos, a uma compreensão adequada, enfim, do mundo em que vivemos, com as dificuldades em que vivemos. Portanto, eu diria que, sim, Sr. Deputado, há muitas possibilidades. As questões da isenção fiscal são muito utilizadas em inúmeros países, e acho que seria um dos caminhos a considerar, e agradeço também ter trazido para aqui, para a esfera do debate, esse aspecto.
Muito obrigado.
Posso só passar a palavra, só muito rapidamente? Só uma breve nota.
Vamos abrir aqui uma exceção rápida, agora da compensação estamos a dar.
Nós fizemos, e que a nossa Presidente está aqui a apresentar, vai ser retrabalhado, já está a ser retrabalhado, e no primeiro trimestre de 2026 teremos um novo estudo sobre a sustentabilidade dos mídias e com o envolvimento também das próprias empresas que... também iremos trabalhar com eles, e portanto, de alguma forma, nós temos em todos os nossos, as nossas conferências também trabalhado esta questão abundantemente.
Sim, e já agora, em todos os estudos nós ouvimos os nossos regulados e procuramos ouvir um leque muito alargado de entidades, personalidades. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, bom dia, Sr. Presidente, caras e caros colegas, todos os demais presentes. Saudar a delegação da ERC, a Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sr. Vogal, Sras. Vogais. A crise do jornalismo é uma crise da democracia, mas o contrário também é verdade. A crise da democracia é, em grande medida, uma crise do jornalismo, o que não é de espantar, porque os regimes democráticos, e antes deles os regimes liberais, constitucionais, nasceram com a imprensa, nasceram com a liberdade de imprensa, e sem a liberdade de imprensa não poderiam ter existido. No nosso caso, do nosso atual regime, da nossa Segunda República, isso ainda é mais evidente, porque é na própria manhã do dia 25 de Abril que a democracia e os títulos de imprensa, ao decidirem sair sem ordem de ninguém, sem censura nesse dia, marcam o nascimento da nossa democracia. Portanto, quando falamos de questões no âmbito da crise do jornalismo, nós estamos a falar de questões que afetam a saúde do regime democrático. Acho que isso já foi salientado por vários grupos parlamentares, de maneiras diferentes, com o seu próprio estilo e a sua própria visão, mas coincidimos nesse ponto. E é aqui que este relatório e que os acontecimentos dos últimos tempos nos trazem algumas questões preocupantes, perante as quais temos de reagir, e eu creio que em situação praticamente de emergência. Porque reparemos numa coisa, quando falamos desta questão da distribuição e de determinados distritos no interior do país deixarem de ter acesso à distribuição de jornais e revistas em papel, nós não estamos a falar apenas de um acontecimento, digamos, de um infortúnio das questões de mercado. Nós estamos a falar de uma violação de direitos, porque o acesso à informação é um direito que está constitucionalmente consagrado, e mais do que isso, está consagrado nos acervos de direitos a nível europeu, tanto na Convenção Europeia como na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. E não podemos encolher os ombros e dizer, bem, mas as pessoas no interior têm mesmo acesso à informação, porque vêem televisão também, ou porque também têm telemóveis muito inteligentes que vão à internet buscar coisas. Não. Não podemos encolher, já encolhemos os ombros ou encolhem determinados partidos em relação ao facto das pessoas no interior do país terem menos escolha política ou partidária por causa da composição dos círculos eleitorais, e não deveríamos, porque basicamente isto está a dizer que temos um país de dois sistemas, em que em certos distritos as pessoas têm muita escolha e noutros distritos as pessoas podem viver com um sistema na prática de bi ou tripartidarismo. Agora, se vamos encolher os ombros e dizer, bem, na prática as pessoas nos distritos do litoral podem comprar revistas, podem comprar jornais quotidianamente e no interior não, é uma violação dos direitos das pessoas que escolhem ou que ainda vão escolhendo viver no interior. E vai reforçar todos os problemas. Depois nós aqui nos encontramos a discutir a jusante de porque é que o interior está cada vez mais despovoado. Como é natural, a dificuldade de escolha ou a escassez de escolha também é uma razão para que ele esteja mais despovoado. Portanto, isto deve levar a uma ação política de emergência, seja na definição de serviços mínimos, como temos noutras áreas, para os operadores no mercado, seja para a criação de serviços alternativos, como aqueles até que falava ainda agora o deputado Rodrigo Saraiva, mas precisamos de ter um plano de ação para isso no quadro do próximo semestre, eu diria. Não pode passar do início do próximo ano sem que tenhamos essa definição. Depois, concordando com aquilo que dizem no vosso relatório, e que aliás mereceu concordância genérica dos grupos parlamentares, sem sustentabilidade não existe liberdade de imprensa. É verdade, acho que temos todos saudades do tempo em que o modelo de negócios dos títulos de imprensa, dos órgãos de comunicação social, era muito evidente. Os donos desses grupos queriam ganhar dinheiro e isso tornava legível a nossa visão do que é que para que é que servia um jornal, uma revista, uma rádio, etc. Servia para ganhar dinheiro, o que, apesar de tudo, garante uma certa previsibilidade. Quando não serve para ganhar dinheiro, pode servir para ter influência social e política e pode haver gente que não se importe de perder dinheiro em nome de ter essa influência social e política. Isso também nos deve levar a virar esta questão um bocadinho ao contrário e a reagir. Não podemos encolher os ombros e simplesmente dizer, bem, é um negócio que agora dá pouco dinheiro, como este negócio é essencial para a manutenção do próprio regime democrático e como pode ser cooptado por gente que não se importa de perder dinheiro para ganhar influência social e política, nós temos que encontrar formas de assegurar pluralidade e de diminuir os custos de quem assegure a manutenção dos valores jornalísticos, de verificação de factos e de rigor que são absolutamente necessários manter. E devo dizer a este propósito e a propósito da urgência que nos deve guiar que a nossa tendência ela não está em linha com o que está a passar nos outros países. Portanto, se nós estamos a perder, segundo o vosso relatório, ali à volta de 40% dos títulos de imprensa, noutros países anda 20% a 25%. Portanto, aqui a coisa está mais grave, mais séria e com impactos políticos que são também eles próprios mais relevantes. Não sei se comparativamente com relatórios com géneros de outros homólogos vossos também têm verificado isso, mas pelo menos numa pesquisa relativamente rápida foi aquilo que identifiquei. E espero esse estudo sobre a sustentabilidade com o envolvimento dos operadores no mercado, mas isto deve levar a ações da nossa parte. Em particular, na questão do papel, que não é uma questão de sumenos. Ela é muito importante porque é também uma fileira que ainda é importante para nós e porque a leitura de papel e de títulos clássicos, ela dá acesso a outro tipo de informação. E uma última pergunta, nos 10 segundos finais, em termos dos jornais doutrinários, que vários partidos nossos, incluindo o meu, têm, há um que é identificado várias vezes no vosso relatório como estando a desenvolver ações de desinformação. Eu queria perguntar, os jornais doutrinários não têm nenhuma isenção das obrigações perante a ERC e queria perguntar o que é que a ERC pensa fazer se as violações são reiteradas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Presidente, tem a palavra. Sim. 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu devo confessar que me dá uma grande alegria perceber que todos os grupos parlamentares estão muito sensibilizados para esta questão da crise do jornalismo e para as questões da sustentabilidade, porque nós na ERC também entendemos que a crise do jornalismo é a crise da democracia e a crise da democracia também também resulta desta crise que enfrentamos. A confiança é a base do nosso funcionamento social e não havendo informação de qualidade, é muito difícil garantirmos que os cidadãos comunicam bem entre si e que as instituições podem efetivamente funcionar. Relativamente às questões, digamos, da emergência para garantir, digamos, que este decréscimo em termos de número de órgãos de comunicação social e relativamente, mais concretamente, à questão da VASP e à questão, digamos, do risco que se corre no sentido de 8 distritos ficarem objetivamente sem órgãos de comunicação social. Enfim, eu se calhar, até porque agora tenho aqui na mão o plano de ação para a comunicação social do governo anterior, mas enfim, pelo menos o primeiro-ministro é o mesmo, não é? Portanto, eu gostava de salientar que este plano tem, de facto, dois pontos específicos no sentido de procurar responder ao problema relativo à distribuição, não é? E no ponto 21 diz mesmo que o Governo decidiu negociar com a VASP, única operadora de distribuição no mercado, a celebração de um protocolo para garantir que todos os concelhos do país tenham distribuição. Portanto, pelo menos do ponto de vista, digamos, da enunciação, o executivo anterior, mas que de algum modo eu julgo que estará, enfim, em linha com o atual, tem esta preocupação e aquilo que agora realmente importaria era que se avançasse no sentido de garantir que os, enfim, que estes distritos do interior não ficam sem distribuição. Isto é muito urgente por todas as razões que foram aqui apresentadas, mas também por uma outra que se calhar não foi conversada, mas que me parece muito importante. A imprensa regional, de facto, tem informação distinta que nos aproxima dos territórios, nos ajuda a construir uma identidade, uma ligação com esses espaços, com esses lugares de pertença. Mas também tem um papel muito relevante do ponto de vista do combate à desinformação. Ou seja, grande parte dos cidadãos vive com base nos chamados news feeds, não é? Portanto, que não têm propriamente curadoria jornalística, não é? Portanto, dependentes de algoritmos que nós não conhecemos. E nós, relativamente à imprensa regional, nós sabemos quais são as pessoas que fazem aqueles órgãos de comunicação social. São pessoas que conhecemos. Portanto, aí, digamos que as questões da desinformação, podendo existir, não se colocam no mesmo plano das lógicas opacas das redes. Portanto, também por aí, eu acho que é de facto muito importante defender os órgãos de comunicação social locais e regionais, procurar garantir que são distribuídos, mas aí, se me permite, Sr. Deputado, a ERC não pode agir no sentido, quer dizer, pode sempre falar e pode sempre aconselhar, mas há aqui uma competência que é de natureza executiva, não é? Portanto, e também, enfim, a partir da conversa que tivemos ainda até com a autoridade da concorrência, e também do ponto de vista da concorrência, não parece haver, digamos, condições para ir mais longe, para avançar no quadro das competências que já tem, não é? Portanto, nós estamos aqui num quadro em que reconhecemos a urgência, reconhecemos que isto tem efetivamente que ser defendido, os cidadãos precisam de proteção nessa matéria, mas a ERC poderá sempre continuar a procurar apoiar e a procurar dar conta das suas ideias sobre esta matéria, mas a ERC implementa, digamos, a legislação, enfim, que existe, não é? Portanto, a ERC precisa que o Executivo e precisa que o Poder Legislativo faça o seu papel para que depois tenhamos condições para garantir que no terreno efetivamente isso é implementado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora para a última intervenção desta primeira ronda. Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimento a professora doutora Helena Sousa, os restantes membros do Conselho Regulador da ERC aqui presentes. Gostava de pronunciar-me e fazer, colocar questões relativamente a meia dúzia de pontos. Desde logo, em relação ao pluralismo informativo, bom, creio que nos períodos eleitorais, e o relatório mostra-o, confirma-se a falta de cumprimento desse desidrato fundamental do pluralismo informativo. Por outro lado, creio que é evidente que o número de órgãos de comunicação social não traduz necessariamente uma diversidade informativa, até por efeito, por um lado, da concentração, por outro lado, de um certo mimetismo comunicacional que, por vezes, contamina o setor. E, agora, falando de pluralismo, gostava só de perguntar, a talho de foice, se o relatório do pluralismo relativo a 2024 está atrasado, uma vez que ele costuma ser publicado em novembro, e, enfim, deixaria essa questão. Foi enfatizado até na exposição da senhora Presidente da ERC o problema gravíssimo da confusão entre jornalismo e publicidade ou informação comercial, e foi aqui referida e bem a intervenção que a ERC tem feito neste domínio. Eu gostava de perguntar como avalia os resultados da intervenção que tem sido feita, se ela contribuiu para reduzir este problema e o que é necessário melhorar. Mas gostava, essencialmente, de perguntar o seguinte: como é que os meios de comunicação social, sobretudo a imprensa, que recorre mais a esta prática, têm justificado o recurso a este instrumento, que é um instrumento de obtenção de receitas, não é? Muitas vezes. Como é que o têm justificado? Isto é, há um estado de necessidade puro e duro. À falta de receitas das vendas, vamos obter receitas noutras origens, patrocínios, conferências, etc., etc., colocação de produto, etc., ou se, de alguma maneira, tem sido evidenciada uma tendência até de concepção do que é a comunicação social, o que é a imprensa. Gostava também de salientar aqui um ponto que, enfim, muitas vezes não se dá importância, que é o do Instituto do Direito de Resposta. O Instituto do Direito de Resposta, para mim, é um instrumento fundamental, desde logo, para garantir também a diversidade e o pluralismo, mas, sobretudo, na boa tradição francesa, de reposição da igualdade de armas. É aqui referido que foram produzidas 37 deliberações, reconhecendo esse direito em 78%. Pergunta 1. O recurso a este instituto está em linha com um nível de participação cívica, de consciência dos direitos dos cidadãos, ou não? E, segundo lugar, há ou não muita resistência ainda por parte das direções na aceitação do recurso a este instituto? E, finalmente, como entende a ERC, devemos valorizar ainda mais o direito de resposta e de retificação, que não se limita à sua existência na lei ou num receptáculo para as queixas que é a ERC. Relativamente à imprensa e ao seu declínio, é evidente, é pungente mesmo a situação que é descrita e que aqui todos os grupos parlamentares reconheceram. O declínio é há pelo menos duas décadas que está a ocorrer. E o panorama é, de facto, muitíssimo mau. A pergunta é, na opinião da IER, que políticas públicas devem ser, e pergunto, na ótica de uma entidade que pode ser consultada por efeito, que políticas públicas são necessárias para inverter esta tendência, e designadamente em termos de promoção da leitura, para não ir já àquela que nós defendemos, que é a de alargar o serviço público de média também à existência de publicações periódicas de serviço público. Relativamente à situação da distribuição das publicações periódicas, eu pergunto se não seria de o relatório da IERC refletir anualmente a situação. E, de facto, ela é omissa, não só em relação à circunstância da VASP ser praticamente um monopólio.
É um monopólio.
Mas como é que tem sido a distribuição, digamos, refletir a situação no mercado, no fundo? Finalmente, em relação à Lusa, de forma muito breve, a senhora Presidente disse-lhe, chamou-lhe peça fundamental no ecossistema. Eu, de forma mais chá, costumo dizer que é a redação-mãe da generalidade das redações. Ora, justamente por isto, pergunto se não seria de incluir a Agência Lusa, o serviço da Agência Lusa, quer no relatório de monitorização do pluralismo político, quer da monitorização em geral da agência, incluindo nos períodos eleitorais. E disse, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra 5 minutos, Sr. Presidente. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. De facto, são muitas questões relativamente, enfim, começando talvez pela Agência Lusa, porque é verdade que nós consideramos que é absolutamente fundamental para o bom funcionamento e para a informação dos cidadãos. Nós, no quadro, digamos, do relatório de monitorização, não temos condições humanas, portanto, para trabalhar todas as questões, mas estamos naturalmente a procurar expandir e a procurar melhorar. O Sr. Deputado também perguntou, também colocou uma questão relativa ao relatório do pluralismo. Ele sai esta semana. Portanto, nós fazemos vários relatórios de pluralismo, por vezes especificamente relacionados com as eleições, com os períodos eleitorais, outros por vezes de outra natureza, relacionados, enfim, ou com minorias. Há vários, digamos, que dependendo dos recursos da IERC e da própria distribuição das nossas tarefas, nós vamos fazendo, de facto, relatórios distintos. Relativamente à questão das receitas, o Sr. Deputado gostaria, julgou, de perceber, no fundo, como é que os órgãos de comunicação social conseguem sobreviver num quadro em que praticamente, não digo que não há publicidade, mas há uma redução muito, muito significativa dessa publicidade, e há um conjunto de há uma diversificação, digamos, de procura de meios de receitas. Eu não sei se o Sr. Presidente me permite, a conselheira Carla Martins tem acompanhado estas questões mais ligadas às questões relativas às receitas e ao modo como as empresas procuram, de algum modo, lidar com estas dificuldades. Se o Sr. Presidente permitir, muito rapidamente, porque julgo que seria útil. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito rápido.
Tenho que desligar, não é? Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Muito telegraficamente, esta questão que colocou o Sr. Deputado Alfredo Maia está evidentemente muito ligada às questões da sustentabilidade que temos vindo aqui a falar, que é, em primeiro lugar, um problema de sustentabilidade económica. De facto, nós percebemos que, com a contração das receitas publicitárias, que é o meio tradicional da sustentabilidade económica, mas também com a diminuição das subscrições e da circulação de meios de comunicação social, nomeadamente imprensa, realmente as empresas de comunicação social foram sendo confrontadas com dificuldades acrescidas do ponto de vista da sustentabilidade económica, e obviamente que esta orientação para os eventos e as parcerias com entidades terceiras acabou por se apresentar como uma área de criação de fontes de receita alternativas. O problema é que coloca também, do ponto de vista dos serviços prestados e dos conteúdos que são publicados, coloca também aqui os meios de comunicação social numa zona de hibridização dos conteúdos. E, de facto, nós entendemos que contribuir para uma clarificação, porque percebemos nos últimos anos que houve um aumento de situações em que, inclusivamente, de queixas que recebemos, visando órgãos de comunicação social, enfim, não só pequenos órgãos de comunicação social, mas os principais grupos de média em Portugal. E aquilo que aconteceu é que nós, de facto, percebemos que há aqui uma tendência estrutural para esta hibridização de conteúdos entre jornalismo e conteúdos comerciais, que nós achamos que pode pôr seriamente em causa a independência editorial, e por isso decidimos elaborar uma diretiva para a separação de conteúdos informativos, jornalísticos e conteúdos comerciais, que, enfim, que nós entendemos que é uma coleção, uma agregação de boas práticas, de recomendações. Não tem caráter vinculativo, mas é um conjunto de recomendações e também, no fundo, consolida a interpretação da IERC sobre uma aplicação correta da lei para garantir esta separação entre conteúdos informativos e publicitários. Perceba que a questão que é, no fundo, agora, sabendo nós que há um aumento do recurso a este tipo de modalidades de hibridização, temos que perceber qual é que é o impacto desta diretiva, praticamente um ano depois da sua aprovação. Nós percebemos que, por um lado, no feedback que vamos tendo do setor, que tem tido utilidade em termos de consolidação de boas práticas, mas, por outro lado, também percebemos que continuamos a receber, enfim, exposições relativamente a estes conteúdos híbridos, e por isso temos que fazer uma avaliação que, se for possível, realizaremos em 2026 para perceber o impacto da diretiva e se temos que ajustar também aqui a nossa estratégia regulatória. Mas não há dúvida nenhuma que aqui a questão da sustentabilidade é, de facto, a questão fundamental. Portanto, há este recurso, há estas receitas, e nós, enquanto regulador, enfim, temos que considerar as várias perspectivas do problema, e há esta necessidade de procurar fontes alternativas de receitas também, não é? Que temos que compreender que é este o contexto em que estamos a viver.
Muito obrigado. Sim. O tempo está mais ou menos já ultrapassado, mas
só uma nota relativamente ao direito de resposta, porque o seu deputado perguntou se há resistência por parte dos órgãos de comunicação social. Eu gostava de dizer que, genericamente, não. Este é um direito constitucional. Os órgãos de comunicação social compreendem a sua importância, e, de um modo amplo, eu poderia mesmo dizer que a nossa relação com os regulados, com os órgãos de comunicação social, é muito boa, portanto, e genericamente, quando a IERC solicita, digamos, a concretização destes exercícios e destes direitos, são cumpridos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos entrar agora na segunda ronda, com características diferentes. Cada grupo parlamentar tem 3 minutos e serão intervenções seguidas e só depois uma resposta final, com o tempo igual ao tempo total que os deputados usaram nas suas intervenções. E, portanto, eu tenho já a inscrição de pelo menos 3 grupos parlamentares. Faço pergunta também se a Iniciativa Liberal quer usar a palavra, o PCP também, o Sr. Deputado Alfredo Maia também quer usar a palavra, né? e o LIVRE também. Portanto, toda a gente vai usar a palavra, portanto, teremos 3 minutos para todos. Então, dava início a esta segunda ronda pelo Partido Social Democrático, o Sr. Deputado João Antunes Santos. Tem a palavra, Sr. Deputado, 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento a Sra. Presidente e os demais membros da ERC aqui presentes. Sendo muito objetivo aqui nas questões, aqui o meu colega deputado Bruno Faria, na sua primeira intervenção, fez aqui uma questão relativamente à eventualidade de existirem queixas relativas a conteúdos sexualizados destinados a crianças. Nós sabemos que isto é um tema do ano de 2025 e que o relatório versa sobre o ano 2024, mas a verdade é que a senhora Presidente também abordou aqui outros temas de 2025, como é o caso da Agência Lusa. Portanto, pergunto-lhe se pode antecipar uma resposta relativamente a este tema, se efetivamente a ERC recebeu queixas sobre esta situação, sobre a sexualização de conteúdos transmitidos, neste caso, na RTP2, quantas queixas é que recebeu e se deu encaminhamento, andamento às mesmas e de que forma é que o fez. E falando aqui da agência Lusa, que foi aqui um tema bastante explorado na primeira ronda, designadamente pelo Partido Socialista, a verdade é que quando os governos do Partido Socialista, e até agora, o capital da agência Lusa já era maioritariamente tido pelo Estado, já era mais de 50%. E eu pergunto-lhe, até tendo em conta aquilo que são as regras de direito societário, qual é que era a grande diferença, ou qual é que será a grande diferença em termos de influência, em termos de funcionamento, em termos digamos até assim, de equilíbrio de poderes, qual é que será a grande influência o Estado deixar de ser o acionista maioritário para passar a ser o único acionista? Ou seja, qual é que é o receio, qual é que é o medo, qual é que é o risco disto vir a acontecer, até em termos de governança da própria agência Lusa? Ou seja, qual é que é aqui a diferença que, ai meu Deus, que agora o Estado de repente quer ficar com o capital social todo, quando na prática o Estado já era detentor da maioria do capital social, portanto já era o principal acionista da agência Lusa? E pergunto-lhe também se na sua opinião, na opinião da ERC, se efetivamente se está tudo bem ou estava tudo bem com a agência Lusa. Ou seja, se este governo, a única coisa que deveria ter feito era ter recebido a agência Lusa no estado em que a recebeu, e uma vez que o Partido Socialista entendeu nada a fazer durante 8 anos relativamente à agência Lusa, este governo continuaria a fazer o mesmo trabalho do Partido Socialista, que era nada. Ou seja, que era continuar na lógica da inação do medo de mexer, do medo de fazer alguma coisa. E pergunto-lhe se há aqui também alguma resistência à mudança, e também qual é que é o receio deste Conselho Consultivo, que vai trazer mais transparência, mais abertura, mais democraticidade, e não há aqui nenhuma intenção de acabar com algo que não existia, que era o Conselho de Supervisão. Há aqui a intenção de criar um Conselho Consultivo. E pergunto-lhe também, porque falou da questão do parecer, que supostamente o Governo não teria pedido à ERC sobre esta mudança na governança da Lusa, pergunto se esse parecer era obrigatório, se o Governo teria de o solicitar. E já agora, perguntar também se o Partido Socialista, quando era Governo, também pediu parecer à ERC para instrumentalizar a RTP, que por momentos fiquei a achar que o José Sócrates era militante do PSD, quando falaram que ia instrumentalizar a comunicação social. Aliás, o Partido Socialista a falar de instrumentalização parece quase um viciado a falar de abstinência. E, portanto, damos as boas-vindas a este novo Partido Socialista, que finalmente percebe a separação entre o Estado e a independência da comunicação social. Muito obrigado.
Vamos manter o nível que tínhamos até agora, está bem? Senhores deputados do Chega, Jorge Galveias, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Perante a presença da Lusa aqui e tocar num tema que já foi também tocado pelo PSD, gostaria de abordar a questão da proteção de menores no âmbito de conteúdos audiovisuais no contexto do Serviço Público de Mídia e a ERC como entidade reguladora. A recente emissão pela RTP de conteúdos classificados para crianças e pré-adolescentes em horário infanto-juvenil, envolvendo matérias sensíveis de natureza sexual, suscitou legítimas preocupações quanto ao incumprimento dos deveres de prudência, neutralidade e proteção reforçada dos públicos vulneráveis que vinculam um operador público. O Chega não pode deixar de mostrar repugnância por conteúdos como intitulado Transgênero, emitidos pelo canal público de televisão, e o qual refere, por exemplo, a liberdade das meninas terem pilinha, de ser um rapaz por dentro e uma rapariga por fora, tentando moldar crianças de 5, 6, 7 anos numa agenda de ideologia woke que recusamos. E o ridículo chegou ao ponto de, em comissão, perante a opinião do Chega, a senhora deputada do Livre, Filipa Pinto, afirmar que o Chega tem uma obsessão por sexo. Ridículo e bem demonstrativo da hipocrisia política deste partido da extrema-esquerda. Tendo a ERC competências específicas na regulação dos conteúdos audiovisuais e na salvaguarda dos direitos das crianças, importa perguntar de que forma o regulador avalia os critérios editoriais e de classificação etária utilizados nestes casos e se considera que os instrumentos de intervenção da ERC são suficientes para garantir que o Serviço Público de Média cumpre plenamente a sua missão, respeitando o papel das famílias e evitando a difusão de conteúdos perturbadores do desenvolvimento moral e pedagógico das crianças. E relativamente à Lusa, quer o PS, quer o PSD dominam à vez o controle da comunicação social através da maioria e agora totalidade do capital da Lusa. E eu pergunto se este domínio total sobre a comunicação social não é um perigo para a democracia. Nós achamos que sim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na gozada, a palavra do Partido Socialista, deputado Paulo Lopes Silva. Tem a palavra, deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia também à Sra. Presidente do Conselho Regulador, professora Helena Sousa e todos os membros do Conselho Regulador. Questões muito concretas, procurando cumprir o tempo e ser muito direto nessas questões. A primeira delas, a Sra. Professora falou aqui sobre o regulamento dos serviços digitais e sobre a proposta de lei que está em curso e algumas matérias que nos suscitam preocupação, apesar de esse assunto não estar no âmbito desta comissão, mas que naturalmente que nos suscita essa preocupação, porque há competências que a entidade reguladora para a comunicação social tem hoje já ao abrigo de outros diplomas legais, como por exemplo a lei da televisão, em matérias como são o caso, por exemplo, da proteção de menores, de que já aqui falamos, ou da identificação de publicidade, e no fundo era para tentar perceber, junto da entidade reguladora para a comunicação, como vem a possibilidade de haver aqui um conflito entre a gestão única de todos estes direitos através da ANACOM e aquilo que são as competências que a ERC já tem, que de alguma forma se sobrepunham a este diploma do regulamento dos serviços digitais. A segunda matéria tem a ver com a própria independência em si da ERC e com a forma como essa independência se continuaria a verificar no caso desta alteração com esta proposta de lei 25 desta legislatura, que tem a ver, no fundo, com o dever de colaboração da entidade reguladora para a comunicação social com a entidade gestora dos serviços digitais. Portanto, se passar a haver a necessidade de prestação de informação ao único regulador que passaria a ser a ANACOM, como é que se continuaria a garantir a independência da função que a ERC tem até constitucionalmente consagrada? A terceira questão tem, no fundo, a ver com a tendência que a maioria dos Estados-membros da União Europeia tem tido na aplicação deste ESA, que tem, no fundo, seguido a lógica da segmentação em termos de gestão dos serviços digitais e de que forma é que a ERC olha para esta possibilidade de separação entre os serviços digitais que estão a acontecer na Europa e a concentração numa única entidade, como é o caso português. Por fim, duas questões. Uma relacionada com a literacia mediática. Nós já aqui muito falamos sobre essa matéria. O Sr. Professor há pouco falou também desse plano de ação para a comunicação social. A literacia mediática era uma das ações lá previstas. Foi, entretanto, criada uma estrutura de missão, um Portugal Media Lab, e no fundo era para tentar perceber qual é o papel que a ERC tem tido nestas matérias, que desenvolvimentos são conhecidos sobre o assunto, porque, de facto, antes mesmo de chegarmos à fase das queixas e da ação, temos que atuar do lado da prevenção e, portanto, no fundo, perceber também, junto da entidade reguladora, qual tem sido o papel e se têm sido solicitados também para esta participação. Uma última questão também muito direta, que tem a ver também com a aplicação do European Media Freedom Act e com a diferença clara entre a totalidade ou percentagem de participação do Estado na comunicação, portanto, o facto de ela ser totalmente ou não pública, e se essa é que é a questão que está aqui em verificação no caso da Lusa, ou se a questão tem a ver com o modelo de gestão de posição dominante nas decisões das agências de comunicação ou dos órgãos de comunicação públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. 3 minutos. Fechou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltando ainda ao tema que falávamos há bocado, da questão da distribuição, é bom que se perceba que não é um problema derivado apenas daquilo que é a crise dos mídia, que é uma crise global. E, de facto, concordo, não há uma bala de prata para resolvermos este problema estrutural e global que é a crise dos mídia. A questão da distribuição é que, para além da crise dos mídia, tem um problema que é estrutural e aqui muito específico de Portugal, que é a desertificação do território. E, portanto, perante dois grandes problemas, não há soluções mágicas e convém ser criativo, como eu disse há pouco. E depois toda a gente, de repente, parece que a VASP é a única solução. Quer dizer, não estamos a falar de nenhum transporte especial como é o transporte farmacêutico. Os jornais não têm que ir em câmaras frigoríficas. Portanto, qualquer outro modelo de distribuição que exista talvez possa ajudar a uma boa solução para conseguirmos fazer chegar a imprensa escrita, impressa, ao território todo. Até porque é preciso ter os pés na terra, criatividade, porque o Estado, se não deve deter órgãos de comunicação social, também não deve deter qualquer tipo de controle sobre órgãos de comunicação social. E, de repente, ter controle sobre aquilo que é distribuição é ter controle sobre órgãos de comunicação social. Mas a história da falta de noção da realidade também estava presente no plano dos mídias do governo anterior, que há pouco falou, mas, sobretudo na questão dos apoios à contratação. O Estado papá, o governo papá, a decidir, os jornais aquilo que precisam é só de jornalistas. E se calhar há muitos meios que estão dotados de jornalistas, faltam-lhes é recursos humanos capacitados para aquilo que é o mundo atual, por exemplo, um jornal, o Público, por exemplo, se calhar em vez de contratar um jornalista, prefere contratar um videógrafo. Mas isso o Estado papá não percebe a realidade. Mas há um tema que se falou aqui da questão da hibridez, dos conteúdos híbridos, que a senhora conselheira falou, que eu quero aqui. Há um exemplo para mim que já tem talvez 20 anos. Eu sou falar na lógica do utilizador ou do consumidor. Eu ia no carro, eu era consumidor ávido da TSF durante décadas, e havia um programa na TSF que era o Encontros com o Património. E um dia estava a ouvir Encontros do Património, não sei o quê, sobre a barragem, não sei onde. E eu, utilizador da TSF, tipo, mas agora, Encontros do Património está-me a falar de barragens, acaba o trailer do anúncio e dizia, patrocínio da EDP. E eu, ok, tudo bem. Isso para mim, eu que tenho, se calhar, literacia mediática, aquilo para mim foi transparência. Não é um conteúdo, é um conteúdo jornalístico, não era um conteúdo publicitário, era um conteúdo jornalístico que estava a ser patrocinado. E, portanto, a TSF, nessa altura, por isso é que também durante muitos tempos foi na vertente da Global Media, era um dos meios que tinha boas receitas, porque conseguiram, a determinada altura, descobrir estas novas receitas. E faziam-no, eu estou a falar aqui como utilizador, como consumidor da TSF, faziam-no com transparência. Eu sentia-me informado que eles estavam a falar naquele programa sobre património, sobre barragens, porque estavam a ter um patrocínio da EDP. A EDP patrocinou, vão lá falar, mas depois de certeza que a EDP não interferia no conteúdo jornalístico. E é aqui que entra depois o papel do regulador de garantir que a transparência e a não intromissão nos conteúdos existe. Já que a senhora Presidente também disse que vão, que a Assembleia da República deu mais capacidade para receber novos recursos, não só para a questão das diretivas europeias, eu gostava também de saber se acham que a ERC está capaz de receber algumas das competências da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, nomeadamente a vertente sancionatória, o que permitiria extinguir a Comissão da Carteira, o que permitiria também extinguir aquilo que são os emolumentos que os jornalistas pagam para ter a carteira. É porque estamos aqui a falar sempre de pequenas ajudas que às vezes se dão, e aqui talvez pudesse ser uma ajuda aos profissionais da comunicação social, são 70 euros, para alguns, para outros que lá estão são 90, mas era uma pequena ajuda que também poderíamos dar aos jornalistas o fim destes emolumentos, e depois também extinguir isso a comissão da carteira, e algumas das competências poderiam passar para a ERC. Uma solução criativa, gostava de saber se acham que era possível da vossa parte receber estas competências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, 3 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu gostaria de passar, de voltar ao tema da desinformação. Nos últimos 2-3 dias, a diretora do MI6, que são os Serviços Secretos Britânicos, fez um discurso no qual disse que os alicerces da confiança nas nossas sociedades estão a erudir-se. A informação, outrora uma força unificadora, é cada vez mais utilizada como arma. Fala dos algoritmos que não controlamos, exatamente como fez aqui a Sra. Presidente. E conclui dizendo que o grande desafio do século XXI não é apenas saber quem detém as tecnologias mais poderosas, mas quem as orienta com a maior sabedoria. A nossa segurança, a nossa prosperidade e a nossa humanidade dependem disso. Portanto, é uma questão de conteúdos mais do que apenas da tecnologia ou da sua infraestrutura. Isto leva-me a várias questões correlacionadas. Uma tem a ver com, de facto, a tutela sobre a diretiva, sobre o regulamento dos serviços digitais na Europa, que nós temos estado a discutir, estranhamente para mim, na Comissão de Infraestruturas, não faz sentido absolutamente nenhum, tenho estado presente nessas reuniões, temos discutido com a ANACOM, que é uma entidade que tem principalmente experiência no domínio das infraestruturas tecnológicas, operadores de rede e por aí afora, nenhuma nesta área dos conteúdos, e parece-nos que estamos a perceber que é um erro se Portugal optar por um tipo de regulação que não é a que está a ser seguida por outros Estados-membros da União Europeia. Portanto, de acordo com o vosso relatório sobre esse assunto, é absolutamente essencial não deixarmos esta área desguarnecida, pelo que vemos os outros países dentro e fora da União Europeia não o estão a fazer. Isto também me leva à minha pergunta sobre desinformação em publicações doutrinárias de partido, que não teve resposta na primeira ronda. Elas não estão isentas das mesmas obrigações que qualquer publicação que passe pela ERC tem, portanto gostaria de ouvir. Há apenas uma que aparece no vosso relatório com várias queixas sobre desinformação, que é a Folha Nacional, posso dizer qual é que é, e portanto é importante perceber o que é que se pode fazer a esse nível. Em relação a questões de desinformação também, aqui a importância da questão da luz é que o Estado é muitas coisas. O Estado é o Governo, o Estado também é a ERC, embora a ERC seja independente do Governo. Aqui a questão é saber quais é que são os modelos que são aplicados noutros países quando existe uma situação de detenção a 100% de uma agência noticiosa, para que outras entidades públicas que não o Governo possam estar presentes. Pode ser desde fundações ou conselho de reitores das universidades, o que quer que seja, para assegurar a pluralidade, democraticidade e transparência e para que já agora também não seja nem só o Governo, nem só os outros partidos através da Assembleia da República. Última questão... Apraz-me registar este interesse todo pela RTP2. É a única maneira que vemos deste canal que tem tanta importância, por exemplo, na divulgação de conteúdos culturais, ser citado aqui. Nós podemos achar que há uma questão de programação que pode ser criticada e deve ser escrutinada e que pode até constituir uma falha naquele horário daquela maneira, em 365 dias por ano, 24 horas por dia. Mas estranho que ninguém tenha reparado na sexualização de crianças, que graça em meios na internet, em influenciadores, por exemplo, que podem já estar um bocadinho fora, mas não deveriam estar, do domínio da ERC, onde é muito mais, mas muito mais prevalente do que na RTP2, e aparentemente, e aí de facto a minha camarada Filipa Pinto falhou, é que a obsessão pelo sexo é intermitente, porque nos influenciadores que recebem às vezes milhões com esses conteúdos por parte dos operadores, por exemplo, de apostas e casinos online, quando falamos disso aqui e falamos na Comissão da Economia, vemos os partidos a defender que esses influenciadores façam o que queiram e recebam o dinheiro que quiserem por parte de apostas online, que criam vícios que para os jovens e adolescentes em Portugal, segundo os estudos que estão a ser feitos, são muito piores do que qualquer outra coisa que passe na RTP2. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para terminar. Sr. Deputado Alfredo Maia, 3 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões breves e dois comentários. Em primeiro lugar, vou voltar um pouco ao problema do declínio da circulação paga de publicações periódicos e das medidas de política pública possíveis para atalhar a este problema, independentemente das considerações, e gastaríamos um dia aqui, acerca das causas a montante desse declínio e nesse caso muito poderíamos falar. Bom, duas medidas que o PCP tem proposto e gostaria de saber a opinião do Conselho Regulador. Primeiro, apoio à aquisição, portanto, no plano da promoção da leitura, portanto, apoio à aquisição de publicações periódicas pelas bibliotecas das escolas, das coletividades e outras instituições. E o alargamento do serviço público de média com a criação de imprensa periódica de serviço público. Uma outra pergunta tem a ver com as condições da ERC para cumprir as obrigações que tem atualmente e as que virá a ter. Inclusivamente para a monitorização do pluralismo informativo. Os meios que possui são hoje suficientes, não são? Quais são as necessidades? E tendo em conta as competências próximas, de que meios é que vai necessitar? Depois gostaria de fazer dois comentários. Não me leva mal, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, em relação a duas notas que aqui deu. A primeira sobre as receitas dos conteúdos patrocinados. Sim, do ponto de vista do estado de necessidade, parecem ser um recurso que alguns entendem aceitável, mas eu gostaria de salientar o seguinte, é que, não obstante a existência de ou verificação de alguma transparência quando é anunciado o patrocinador, a verdade é que a percepção do público vai muitas vezes no sentido de que aquela opção, digamos, editorial foi determinada pelo interessado, foi paga na origem e não segundo o interesse do destinatário, e isto faz toda a diferença do ponto de vista da independência dos meios de informação. Segundo lugar, em relação à transferência das competências da Comissão da Carteira Profissional para a ERC, designadamente, dizia o Sr. Deputado, em relação ao sancionamento dos jornalistas. Senhores Deputados, Senhor Deputado, Senhores Deputados, está estabelecido há muitos anos não só em Portugal, mas ao nível mundial, que a autorregulação dos profissionais é matéria exclusiva, da reserva exclusiva dos profissionais. O que a ERC faz é apenas a regulação dos órgãos de comunicação social, o que é completamente diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo rigor do tempo. E, portanto, entramos agora então na resposta final. São 18 minutos.
Sim. Muito obrigada.
Para me entenderem.
Muito
se
obrigada,
quiser que os outros colegas também falem, é só uma questão
senhor.
De me dizer.
Sim, aqui eu ouvi, sim, senhor. Muitíssimo obrigada. Agradeço, de facto, todas as questões. Aqui ou ali procurarei condensar, porque houve alguma coincidência relativamente a algumas questões. Então, se calhar, começo já pela questão relativa aos conteúdos sexualizados de que se falou aqui no quadro da RTP2. É muito habitual a ERC receber, de facto, enfim, queixas, participações, portanto, naturalmente que também recebemos em relação a esta matéria, e elas estão a ser analisadas, portanto, com toda a naturalidade, mas aqui eu, enfim, espero que os senhores deputados compreendam que não temos ainda, digamos, esta questão resolvida, portanto, estamos a trabalhar naturalmente no quadro da legalidade, porque os limites à programação também estão bastante bem estabelecidos na lei. Portanto, é mesmo na próxima reunião do Conselho Regulador iremos a trabalhar esse assunto. Estamos atentos a este programa, como a todos os programas, como muito bem disse o Alfredo Maia, o seu deputado Alfredo Maia, a ERC regula, de facto, os órgãos de comunicação social. Muito bem. Agora, voltando à questão da Lusa, eu julgo que foi o seu deputado do PS, se não estou enganada, peço desculpa, qual é o receio, não é? Portanto, por a Lusa ser do Estado. Ora, os órgãos de comunicação social podem ser privados, podem ser do Estado, são opções políticas, não é? Portanto, isto são escolhas que à ERC compete respeitar do melhor modo possível. Aquilo que nós, de facto, entendemos salientar e até entendemos que, por dever de lealdade, demos conta ao senhor Ministro, é que, de facto, as leis, ou melhor, o regulamento para a liberdade dos órgãos de comunicação social, o ENFA, vem reforçar aquilo que, de algum modo, em Portugal também já estava a ser trabalhado, nomeadamente ao nível da RTP, com a criação do CGI. Isto não significa que os modelos tenham que ser iguais ou que haja algo de extraordinário nesse modelo ou que eventualmente possa ser melhorado, mas digamos que o ENFA vem precisamente alertar para esta questão, transformando, digamos assim, em lei esta ideia de que um órgão de comunicação social público tem que estar afastado, digamos, das decisões dos governos. Portanto, os países têm que encontrar modelos, o ENFA não diz exatamente qual é, portanto, eles podem ser distintos, mas vem precisamente alertar, enfim, uma vez que se tratava de um regulamento relativamente recente, entendemos que era nosso dever alertar, portanto, o governo. Quando nos perguntam se o parecer é obrigatório, a questão não se trata, na nossa leitura, de ser ou não obrigatório. Se ele for solicitado, naturalmente que a ERC dará, e a ERC será consultada sempre que os senhores deputados ou que os senhores ministros entenderem que podemos ser úteis, porque é essa a nossa responsabilidade, faz parte dos nossos estatutos e também é a nossa vontade, porque nós não estamos aqui para outra coisa que não seja servir os cidadãos, servir os órgãos de comunicação social e servir também em articulação com os outros poderes, servir este bem maior, que é termos uma comunicação social de qualidade e garantir que os cidadãos estão defendidos, estão protegidos e estão capacitados para agir bem. Relativamente aqui à questão da proteção de menores, eu julgo que aqui já se podia articular com o DSA, assim, com o regulamento para os serviços digitais. De facto, nós, ERC, deixamos de estar, enfim, nesta última versão, como entidade competente. Durante cerca de um ano estivemos, de facto, na legislação que tinha sido aprovada na Generalidade como entidade competente e devo mesmo dizer que no plano europeu, no quadro do Media Board, fomos já fazendo bastante trabalho e até aqui o conselheiro Telmo Gonçalves, em articulação com a ANACOM, também fizeram já bastante trabalho e essa coordenação com a ANACOM estava a correr muitíssimo bem e acho que também é importante que seja feita aqui justiça à ANACOM, porque de facto trabalhou muito bem connosco. Claro que nós estamos preocupados por não sermos, nesta última versão, que está agora a ser analisada nas infraestruturas, estamos preocupados por não sermos entidade competente e já fizemos chegar também um documento, e os seus deputados também já têm esse documento. Temos esta preocupação porque corremos o risco de sobreposição. Ou seja, se ao abrigo da diretiva do audiovisual, a ERC tem competências na área da proteção de menores e nós estamos a fazê-lo e estamos a agir nessa matéria, não é? Portanto, e não é apenas, digamos, o audiovisual no sentido tradicional, mas também das plataformas, pode parecer um pouco estranho ou até de algum modo perigoso do ponto de vista, digamos, da clareza e da transparência e do bom funcionamento que no quadro da proteção de menores, ao abrigo de um instrumento jurídico europeu, seja a ERC a atuar, e no quadro de outro instrumento jurídico, seja a ANACOM. Claro que depois isto levanta outras questões, até do ponto de vista constitucional, se uma entidade de natureza constitucional pode estar, do ponto de vista hierárquico, a trabalhar para a ANACOM. Isto são questões jurídicas, legais, que têm que ser também muito bem analisadas, e aquilo que nós, ERC, aqui gostaríamos, enfim, de referir e de reafirmar é que são questões de uma enorme sensibilidade, não só do ponto de vista operativo, do ponto de vista funcional e mesmo para os cidadãos. Portanto, os cidadãos ficam ou podem ficar sem uma ideia muito clara se, no caso de questões que se prendam com a proteção de menores, se devem dirigir diretamente à ANACOM ou se devem dirigir à ERC, porque de acordo com os instrumentos é a ERC e de acordo com outros instrumentos eventualmente será a ANACOM. E foi precisamente por isso que naqueles 10 minutos iniciais eu pedi aos senhores deputados para darem atenção a esta matéria, porque ela exige de facto uma reflexão profunda e é muito importante que estas legislações, que estes instrumentos jurídicos sejam bem feitos para que todos possamos trabalhar bem em cooperação. Portanto, os vários reguladores têm competências setoriais, que são competências próprias, que decorrem de muitos anos a estudar e a trabalhar estas matérias, e poderia ser um desperdício de saberes se não fizéssemos aqui um trabalho conjunto e se não houvesse, digamos, a continuação de uma colaboração que tem sido muito boa. Portanto, eu acho que nós também, enquanto país, enquanto legisladores, também temos que ter esta capacidade de potenciar os saberes e as aprendizagens até de colaboração que tenham ocorrido. Portanto, depois outra questão que foi suscitada e dá-me também muito prazer falar nela, tem a ver com a literacia mediática. A ERC não pode estar mais preocupada com a literacia mediática, de resto este Conselho Regulador criou já uma estrutura autónoma dentro da ERC que não existia, portanto já havia naturalmente literacia mediática na ERC, já trabalhávamos isso, mas não tínhamos ainda uma unidade com autonomia a trabalhar esta matéria e parece-me muito importante. Parece muito importante para proteger, sim, as crianças, mas não só. Estamos a falar da literacia, que é absolutamente transversal a todas as idades e até algumas populações mais idosas, se me permitem dizer assim, deste modo, também precisam de ser protegidas e precisam de ser capacitadas. Sem uma compreensão dos conteúdos a que as pessoas têm acesso, sem a desmontagem desses conteúdos, é absolutamente impossível as pessoas poderem fazer boas escolhas, poderem decidir. Agora, há um aspecto na literacia mediática que por vezes é pouco referida e se calhar vale a pena falar. É que muito do que se faz sobre a literacia mediática parte do pressuposto que as pessoas que estão envolvidas num processo de ensino e no processo, digamos, de apoio e de desenvolvimento dessas competências compreendem aquilo que está a ser visto. E com as novas tecnologias, nomeadamente de inteligência artificial, etc., nem sempre é linear que aquilo que estamos a procurar ensinar é devidamente compreendido. Portanto, há problemas epistémicos que têm que ser equacionados para não corrermos o risco de estarmos, a partir do princípio que estamos a ensinar aquilo que nos parece adequado e muitas vezes não temos condições para compreender verdadeiramente o que ali se joga, dado o nível de opacidade daqueles conteúdos e, enfim, e todas as transformações do ponto de vista tecnológico que nos tornam cegos, que de facto dificultam, e não estou apenas a falar, enfim, dos professores, dos educadores, mesmo os investigadores, mesmo quem estuda estas matérias, tem grandes dificuldades. Portanto, sim, a literacia mediática é absolutamente fundamental, a educação é absolutamente fundamental ao longo de toda a vida, nós vemos a literacia mediática também nesse quadro, mas é muito importante que se perceba também essas dificuldades. Depois, não estou aqui a falhar nenhum ponto relativamente ao que tinha anotado na outra página. Temos aqui a questão da VASP, portanto, julgo que foi o seu deputado Rodrigo Saraiva que fala de novo, portanto, nesta questão dos modelos alternativos para chegar a todo o território. Sr. Deputado, quaisquer que sejam os modelos que funcionem bem, se é de uma maneira, se é de outra, portanto, isto digamos que a IERC quer que os cidadãos tenham acesso, porque isso faz parte, do ponto de vista das competências amplas da IERC, não é? Portanto, garantir no sentido em que, pelo menos, tem a obrigação de sensibilizar, não é? E acho que quaisquer exercícios de imaginação que possam ajudar a construir soluções para que as populações não fiquem sem o acesso às revistas e aos jornais parece-nos muitíssimo, muitíssimo importante. O Sr. Deputado também falou da comissão da carteira. Relativamente a esta matéria, nós aqui ao nível do Conselho Regulador, julgo que podemos dizer com toda a franqueza que é uma matéria que não estudamos ainda. Enfim, naturalmente que a IERC no limite fará sempre aquilo que o legislador entender, mas também gostaríamos de ser consultados daí para que pudéssemos, enfim, conversar, para que pudéssemos, enfim, encontrar a solução que fosse mais adequada para todos, porque, como também muito bem foi dito aqui, a IERC regulou os órgãos de comunicação social, regulou o rigor, regulou os órgãos de comunicação social, mas não regula em específico, digamos, os jornalistas. Mas naturalmente que é um debate que pode ser feito e a IERC gostaria de estar envolvida nesse debate, mas não temos ainda uma resposta concreta e útil que pudesse ser dada. O Sr. Deputado Rui Tavares falou de novo nas questões que se prendem com a desinformação. Sr. Deputado, estas questões estão muito para além, digamos, daquilo que a IERC pode pode fazer. De facto, há aqui questões que se prendem com as polícias, com os serviços secretos, há aqui a geopolítica, mas a IERC está muitíssimo atento e depois, enfim, se numa palavra final a que os colegas puderem também ainda dizer alguma coisa, têm certamente também muito, muito know-how sobre esta matéria. Relativamente às publicações doutrinárias, elas não têm as mesmas obrigações que têm as publicações doutrinárias, mas não podem mentir, não é? Portanto, é verdade que a nossa lei de imprensa, a IERC gostava muito que a lei de imprensa fosse revista. Noutros momentos em que estivemos aqui no Parlamento, fizemos esse pedido. O governo anterior falou, enfim, de um código, seja um código genérico para a comunicação social, seja a revisão, digamos, dos diversos instrumentos com os quais estamos a trabalhar. Isso seria muitíssimo importante e, se calhar, esse seria um bom momento para refletir sobre as obrigações das publicações doutrinárias. Por fim, o Sr. Deputado Alfredo Maia falou do apoio à aquisição de qualquer coisa que eu não consigo perceber o que escrevi. Peço desculpa. Ah, portanto, pois, quer dizer, aqui, portanto, seria a questão das publicações periódicas serem também do Estado haver publicações, estaríamos a falar disso ou não? Era só para tentar perceber um bocadinho melhor o que é que, portanto, as publicações periódicas podem ter apoios do Estado, e mesmo naquele tal documento de que nós falamos que foi preparado no ano anterior por parte da IERC, nós falamos já disso, e há muitos modelos para que esse apoio seja efetivamente concretizado. Mas, uma vez mais, esses apoios têm que ser concretizados, não é? Portanto, têm que ser decididos pelo legislador. A IERC fará, na medida, enfim, daquilo que for que ficar previsto, fará também a supervisão relativamente à implementação dessas leis. Quanto à questão de termos ou não mais competências, eu só posso dizer aos senhores deputados que a IERC terá mais ou menos em função das escolhas dos senhores deputados. É muito importante que o legislador saiba o que quer da IERC. Nós estamos aqui com todo o empenho, com toda, enfim, a nossa energia, com as competências que temos, procurando sempre estudar mais, estarmos mais atualizados, estarmos mais em articulação com os nossos regulados. Uma vez que aqui hoje foi muito falada a questão do interior, eu gostava de dizer que a IERC tem como eixo estratégico precisamente a deslocação ao interior, para estarmos também com os nossos regulados. Já demos início a esse processo, estivemos na beira interior com órgãos de comunicação social locais e regionais. Foi uma experiência extraordinária também de aprendizagem para nós, porque nós falamos sempre a partir do lugar onde estamos, e quando vamos ao interior e quando ouvimos as populações, quando ouvimos os órgãos de comunicação social, é uma experiência, é gratificante, e é também uma aprendizagem para a IERC, e é neste processo que nós estamos a tentar, enfim, empenhar-nos e desenvolver. Sr. Presidente, eu não sei se os meus colegas poderão dizer mais.
Mas já não temos tempo agora. Tempo. Pronto, o problema agora tem a ver com isso. Não é?
Pronto,
posso ser
muito
compreensivo, mas nesta fase acho que...
Muito, muito bem. Só desejar um bom Natal, talvez.
Não, acho que assim... Peço imensa desculpa, mas assim, nós temos... Sendo condescendente, e sim, acho que 18
muito
minutos
bem.
Dava.
Muito,
foi,
muito
um
muito
tempo
obrigado.
Que entenderam. Também temos de ter respeito pelos deputados. Nós ainda temos uma agenda para concretizar.
Muito bem. Sr. Presidente, eu queria agradecer e queria desejar um ótimo Natal aos senhores deputados, e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então, obrigada. Desejando boas festas. Parámos aqui um bocadinho só para nos organizarmos para continuar a reunião. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada.